Good morning, ICANN61, Tuesday, March 13th. This is the GAC discussion, GDPR.
Terça-feira, 13 de março, é a discussão do GAC sobre o GDPR.
So, welcome back, everyone. This is the GAC session.
Fala, Manau Ismael. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Sessão 22 do GAC. Vamos continuar com o que se debateu antes sobre o GDPR. Vamos iniciar essa reunião às 10h30 e continuaremos durante 30 minutos. Muito obrigado por ocupar os lugares. Continuaremos com nossas deliberações e vou perguntar aos colegas do GAC se têm perguntas, se querem formular algum comentário. Estados Unidos tem a palavra. Fala, Estados Unidos. Obrigado, senhora presidente. Não sei se é o momento adequado, mas eu queria dar algumas visões dos Estados Unidos a respeito do GDPR e de como vai se tratar o juiz à luz do que tem o ICANN e o que pediu ao GAC e da perspectiva dos Estados Unidos manter o acesso ao juiz é muito importante. Nós reconhecemos que cumprir com o GDPR é uma necessidade. É claro que não esperamos que ninguém descumpra a lei para dar um acesso completo ao juiz. Então, reconhecemos isso e também acreditamos que não temos nenhum problema com o modelo de acesso por níveis. Para ver, então, quais os fundamentos de que informação vai ser pública e não vai ser pública, principalmente com os fundamentos do GDPR, e acho que isso está de acordo com o que colocou o GAC a respeito e no que tem a ver com o que pede ao GAC. Acho que fica claro que diferentes interpretações do que se pede e espero que o board, na nossa reunião, dê mais diretrizes a esse respeito. A respeito da interpretação dos Estados Unidos, vemos três tarefas diferentes. A primeira é analisar e ver o GAC como um veículo para armar listas soberanas do que são os usuários governamentais e ver que os Estados Unidos considera que é uma boa oportunidade, não devemos perdê-la. Não é uma oportunidade para o GAC, para credenciar os usuários credenciados e que tenha que gerar a lista, mas o que pode fazer é dizer aos governos o que é que tem que fazer quando cada um dos representantes volta ao país para continuar tendo acesso. Sei que nem todos os governos fazem parte do GAC, então temos que pensar como fazer com que chegue essa mensagem aos governos que não são representados no GAC. Na segunda tarefa, que é definir o grupo de usuários, acho que isso é menos restritiva. Em realidade, não é essa a palavra, mas acho que não é tão literal quanto alguns a interpretam. Devemos definir grupos que vão ser elegíveis. Acho que o GAC aqui tem a oportunidade de marcar alguns exemplos de grupos de usuários que tenham a ver com o objetivo, porque é claro que meus colegas, minhas colegas europeias, com o que tem a ver com o GDPR, tudo quanto tem a ver com esses grupos tem a ver com o objetivo, tem que estar alinhado com esses propósitos ou objetivos de usuários. Nós, como GAC, poderíamos não necessariamente fazer uma lista exclusiva, mas uma lista que possa ser modificada na medida em que ganhemos experiência. Mas é uma oportunidade também para definir alguns desses grupos de usuários que podem resultar óbvio. Para a terceira tarefa, para nós, é desenvolver um código de conduta. Nós interpretamos isso não ser o líder nessa tarefa, mas fazer parte da conversa. Concordo com meus colegas que indicaram que a participação do GAC nesse exercício, obviamente, tem que estar alinhado com o que fizemos no passado, que se relaciona com a nossa assessoria, mas considero que seria construtivo dar alguma diretriz geral de como teria que ser esse código de conduta. Podemos falar do texto que tem o GDPR, que diz o que tem que fazer os organismos credenciados para cumprir com o GDPR, e também dar uma espécie de quadro sobre como o credenciamento vai continuar. Tendo dito isso, acho que, pelo menos da perspectiva dos Estados Unidos, é importante reconhecer que o GAC não teria que participar no credenciamento em si mesmo, mas isso tem a ver com os grupos de usuários que têm um objetivo legítimo. Eles têm que se organizar e dizer o que é melhor para o credenciamento e podem fazer referência ao código de conduta que se desenvolva dentro do GAC, mas eles teriam que ter seu próprio código de conduta. Então, sei que é bastante detalhado, mas queria, pelo menos, deixar aqui a posição dos Estados Unidos. Fala Manau Ismael, obrigado, Estados Unidos. Acho que esse é o debate que devemos ter neste momento. Algum outro membro do GAC quer dar a sua visão a respeito? Quero lembrar-lhes que também estivemos falando principalmente com o que faz o modelo de credenciamento, que é da junta, então, do board. Então, se há alguma coisa que se deve ver refletido no texto do comunicado, por favor, comecem a compartilhar esse possível texto para que Tom o considere e possamos, então, armá-lo. Perdão. Outra visão de um representante do GAC sobre esse tema, de forma contrária. Há alguma coisa para compartilhar na tela? Bom, passo a palavra a Lorraine. Fala, Lorraine Capen. Em realidade, quero recuar um pouco, porque o credenciamento acho que vai ser um tema importante, principalmente à luz dos modelos provisórios e o que são as potenciais responsabilidades e funções que tem que cumprir o GAC. Mas vamos ver um panorama mais geral para lembrá-las mais uma vez em que ponto do processo estamos. Em finais de janeiro, o GAC respondeu aos modelos propostos pela ICANN. Houve três variantes. O GAC apresentou um comentário bem preciso sobre o que apoiava, o que preocupava dos modelos, e também propusemos um modelo próprio. Eu queria compartilhar com vocês essa imagem para mostrar-lhes onde está o modelo do GAC no que diz respeito ao que estaria disponível para o público e que coisas ficariam restritas. Esse é um modelo visual, por isso é que eu coloco essa imagem. O que eu quero fazer agora é falar sobre os conceitos que estão por trás desses temas que estão incluídos no modelo do GAC. Em realidade, o tema é: nenhum desses modelos prévios, 2A, 2B, 1, desapareceram todos. Então, o tema em questão agora é que a ICANN propôs alguns modelos provisórios. Fabián, podemos passar agora para as imagens que tínhamos antes? Há um modelo provisório que foi publicado na semana passada. O GAC rapidamente se mobilizou para fazer comentários sobre o modelo. E eu pensei que seria útil se pudéssemos analisar a um nível muito superficial os temas que estão incluídos no comentário do GAC sobre esse modelo provisório. Há certos aspectos que foram considerados positivos, outros que nos provocaram preocupação e outros que geram um questionamento. Sempre é bom acentuar o positivo no início. Então, há um marco para abordar as recomendações da lei, há uma recomendação contínua dos dados do juiz ampliado. E quando falamos desses dados do juiz ampliado, estamos falando de toda analogia, tudo quanto está no menu. Em realidade, temos a entrada, o prato principal e a sobremesa. Estão todos os elementos. Há uma função do GAC para ver os sistemas credenciamento potenciais. Também há outro sobre os códigos de conduta para o acesso àqueles dados que não são públicos por usuário que tem um interesse legítimo. Também falamos um pouco sobre isso e vai haver um tema no fórum público. Isso tem a ver com os investigadores de cibersegurança e os direitos das marcas, e o público em geral tem interesse também manter, então, requisitos atuais de proteção de dados, obviamente. De fato, acho que é um erro tipográfico, porque é manter o que são os períodos de retenção atual de proteção de dados. Acho que aqui há um erro, se deve corrigir isto, porque, em realidade, é manter os requisitos de retenção de proteção de dados atuais. E se isso tem a ver com os períodos contratuais, porque vai 2 anos posterior à finalização do contrato. E também temos, por exemplo, que qualquer sistema de credenciamento futuro, que nesse momento não há nenhum, mas no futuro vai haver um, e se deve ter acesso para as autoridades de proteção da lei e também manter em forma anônima os pedidos ao juiz. Quando a polícia de um lugar está pesquisando, investigando um ator ruim, a consulta deve ser anônima e esse ator não vai saber que está sendo investigado. Quais são as preocupações? Há diferentes preocupações e uma é que tem que haver uma maior explicação, principalmente nas escolhas que reflete esse modelo da ICANN, particular da ICANN, o que está por trás do muro ou está mascarado, encoberto. Há diferente informação que nesse modelo provisório parece que não é pública. Inclui o nome do registratário. O registratário é quem compra o domínio, o e-mail do registratário, informação sobre entidades jurídicas, não pessoas, mas entidades jurídicas. E, voltando à minha analogia, isso significa que a informação que está nas páginas da lista telefônica, que são amarelas, não nas brancas, isso não vai ser pública. Certa informação não vai ser pública. E também o que é o contato técnico ou administrativo sobre o estado, província, o país. Aqui não há uma boa coerência dentro do modelo, porque para as pessoas, se isso é público, sim, isso é público. Mas quando falamos do contato técnico e administrativo, não é público. Então, acho que aqui tem um erro. Passando para a seguinte preocupação, e isso é muito importante, quando o modelo provisório comece a funcionar, neste momento não há sistema de acreditação ou de credenciamento. Conhecemos algumas preocupações, mas o problema maior é que, para que qualquer um possa ter acesso às partes não públicas do sistema juiz e esse modelo provisório ou temporário, e muito do que fica mascarado por trás desse muro, para que os usuários, o grupo de usuários tenham acesso, tem que haver alguma coisa implementada, tem que haver algum sistema temporário, tem que haver algo que seja provisório, temporário, para que os grupos de usuários que têm interesse legítimo possam acessar esses dados, para acessar esses dados legítimos. Atualmente, neste momento provisório, não se contempla isto, não exigida, nada é provisório, seja o que for. Mas tem que haver algo implementado quanto comece a, assim que comece a funcionar esse modelo provisório. A 26 de maio, que supostamente vai ser a data em que o modelo provisório entra em vigor, não existe nada implementado para que um usuário legítimo possa ter acesso à informação não pública para seus objetivos importantes. Que, obviamente, um dos objetivos primários é proteger o público de qualquer conduta que for maliciosa ou enganosa. É algo que nós, no nosso comentário, incluímos e apontamos como uma das nossas preocupações. A outra é se o modelo provisório da ICANN cumpre a mais pelo GDPR, ou seja, vai para além do que exige o GDPR. Nesse sentido, o GDPR se concentra em proteger a informação das pessoas, proteger essa informação. Mas o modelo da ICANN protege a informação das entidades jurídicas também. Quer dizer que se pode ir além do GDPR. E, finalmente, uma ausência de medidas para melhorar a qualidade e exatidão dos dados. Faz muitos anos que está se falando disso no GAC. É um tema importante. De fato, o GDPR tem algumas disposições que se concentram exatamente no que é a finalidade desses dados. E agora, esse é um resumo das preocupações que nós temos, identificamos, nos incluímos nos comentários do GAC faz alguns dias. O trabalho real e a tarefa real vai ser, então, o que é que nós vamos identificar no comunicado? O que é que nós queremos comunicar com o assessoramento? Temos algumas fontes potenciais aqui. Uma poderia ser que seria prudente, se chegarmos a um consenso em tempo recorde, de ter chegado a esse comentário sobre a visão do GAC. Então, teríamos que juntar isso ao comunicado, porque, em termos práticos, esses comentários realmente ficaram enterrados no universo e na avalanche da ICANN. Então, são muitos comentários difíceis de encontrar no website, é difícil saber onde estão, mas se estão no comunicado, é fácil encontrá-los. E, em segundo lugar, também dá certa formalidade, como para que o board tenha que responder a eles. Nós pensamos, então, e recomendamos, certamente, que esse comentário, talvez com algumas pequenas modificações que se incluem na publicação do livro de receitas, se anexe à assessoria do GAC. Outra coisa que podemos salientar, mas, obviamente, esperamos seus comentários a respeito, é condicionar a implementação de qualquer modelo provisório, qualquer que for esse modelo, no sistema temporário exigido para acessar a informação que não é pública e que esse acesso seja dado aos grupos de usuários e às autoridades de aplicação da lei. Se houver um modelo provisório, tem que haver um sistema para os usuários não públicos ao mesmo tempo. Não pode haver uma brecha ou um vácuo, um vazio, uma informação do juiz que fique escuro, obscuro, que deve se poder acessar por aqueles que precisam dessa informação. Então, e o último ponto é dar assessoria, diretrizes sobre a função do GAG nesse sistema do credenciamento. Isso é algo que nós mencionamos em termos gerais, os que querem participar desse processo, que tem uma posição singular para dar diretrizes, orientação e guia sobre o que tem a ver com a política, e estamos bem posicionados para dar assessoria, orientação e para ajudar a desenvolver código de conduta de alto nível com outros membros da comunidade para que possam acessar a informação que não é pública. Acho que essa é uma boa mensagem que devemos considerar para incluir no comunicado. Essa é uma visão geral, breve, de alguma das preocupações que temos sobre esse modelo provisório e algumas alternativas para a assessoria do GAC. O resto tem a ver, obviamente, sobre o debate e considerações. Vou parar por aqui. Fala Manau Ismael. Obrigado, Lorraine. Muito obrigada por apresentar esse possível assessoramento do GAC aqui na tela.
The language.
Hoje é o momento para fazer as consultas sobre o texto que vai ficar no comunicado, porque amanhã não temos programada nenhuma sessão do GAC pela manhã. Vamos chegar a essa sala apenas para a redação do comunicado. Então, hoje é um bom momento para começar a fazer os ajustes desses textos, fazendo as consultas necessárias. Algum comentário, pedido, Neuil? Habla Niue. Talvez deveria informar que 15h15 teremos uma reunião aqui com a CCNSO. E para aqueles que são novos, eu quero dizer que eles são a organização de apoio para os nomes com códigos de país, entre outros assuntos. Eles vão falar do trabalho que estão realizando quanto ao GDPR. Isso pode ser de interesse a muitos governos. Fala Mana Ismael, obrigado. Niue. Algum comentário? França. Fala, França. Obrigado, Manau. Queria aproveitar esta oportunidade para agradecer novamente a Catherine e Lorraine pelo trabalho maravilhoso que fizeram, por ter transmitido a resposta do GAC, a organização da ICANN, e fizeram de forma muito rápida, apesar das limitações de tempo. O único comentário sobre a assessoria. A assessoria do GAC é diferente a um tema específico. A assessoria do GAC é enviada ao board segundo o manifestado e estipulado nos estatutos da ICANN. E é diferente a uma resposta que o GAC pode enviar à ICANN como organização. Podemos dar uma resposta, mas não podemos apenas colocar como resposta no comunicado, porque para que seja assessoria deve estar reformulada. Então, minha sugestão é tirar alguns dos princípios gerais da nossa resposta do GAC, especialmente de que Lorraine disse a nossa resposta teve a ver com outros acontecimentos, como o surgimento desse livro de receitas de cozinha. Então, estou disposto a trabalhar com aqueles que queiram pegar esses princípios da resposta e identificar alguns pontos que sejam importantes para poder transmitir de alguma forma ao board. Obrigado. Fala Manuel Ismael. Obrigado, França. É um comentário muito bom esse, porque já acordamos que esses três pontos são muito bons, mas tal como estão redigidos, na verdade, tem mais a ver com o que nós informamos ao board e não com o que pedimos ao board. Então, deveríamos trabalhar na reformulação desses pontos. Vejo que Países Baixos e Suíça pedem a palavra. Falam os Países Baixos. Obrigado, Manau. Obrigado, Chan. Porque eu estava quase que dizendo o mesmo, mas o senhor disse melhor do que eu faria. Há outro motivo, não só por clareza do que é assessoria e do que pedimos ao board, da análise de todo o tema do GDPR, também temos livro de cozinha que agora estabelece algumas outros elementos, principalmente o que dizíamos antes do recesso para o café, o papel do GAC e as listas. Então, eu acho que poderíamos fazer referência a isso. E, nesse sentido, gostaria de trabalhar com o senhor para a redação no grupo reduzido. Eu acho que o senhor falava disso, não é? Que iria preparar alguma coisa. Fora Manuel Ismael, sim, obrigado. Obrigado, Países Baixos. E se é de seu interesse fazer parte desse grupo de redação, por favor, se aproxime de Guilherme. Agora a Suíça assume a palavra e diz. Eu sou Jorge Câncio, da Suíça. Para que conste no registro. Hoje à tarde, temos uma reunião muito importante com o board. Ali, com certeza que o tema principal da conversa seja a discussão do juiz. Há muitos temas que já foram mencionados. O tema do GAC e as propostas feitas por Lauren e Catherine, que com certeza que também vão surgir na nossa conversa com o board. Como vemos, o correio eletrônico que enviou Tom há uma hora. Eu suponho que seria muito útil digerir a resposta do board, porque temos que levar em conta qual será a informação que vamos transmitir como assessoria ao GAC. Então, segundo a experiência das nossas autoridades no GAC, poderíamos dar meia hora amanhã antes de começar com a redação do comunicado para este exercício ou processo que nos permita digerir esse elefante. Fala Manuel Ismael. Obrigado, Suíça. Sem dúvidas, podemos fazer os consertos para começar com essa atividade no começo dessa sessão dedicada à redação do comunicado. Eu acho que não temos tantas partes de assessoria e podemos dedicar algum tempo. Fala agora os Estados Unidos. Eu acho que é um bom plano. Eu gostaria também de fazer parte desse grupo de redação, e não precisamos entrar nos detalhes, mas essa é uma coisa que talvez o GAC poderia considerar para sermos o mais construtivos possível nessa instância, considerando que temos um prazo até 25 de maio, e é que talvez o GAC poderia enviar uma comunicação pelo artigo 29, poderíamos discutir os conteúdos dessa carta, mas poderia ser uma boa oportunidade para informar esse grupo sobre o que a ICANN já fez em termos de indicar o que a comunidade da ICANN pretende fazer para assegurar o seu cumprimento com o GDPR e ver se eles têm algum comentário. E talvez apresentar ou fazer algumas perguntas. Queria propor, talvez, esse ponto como para analisar nesse grupo de redação, se é que não podemos tratar o assunto no plenário. Obrigado, Estados Unidos, diz Manau. Este é o acordo e a redação pode levar o tempo que for necessário. Eu vou falar em francês, essa é uma palavra agora. Eu quero falar do juiz que vai se organizar amanhã entre as 18 e 20 horas na sala 202. Seria interessante, talvez, para muitos governos. A sessão vai ser desenvolvida em francês, eventualmente com discussões em inglês. Mas poderia ser interessante para muitos governos. E achamos que é muito interessante. Então, das 18 às 20, esperamos ter muitas pessoas amanhã na sala 202. Fala Manuel Ismael. algum comentário adicional antes de encerrar esta sessão? Estamos um pouco demorados, mas está bem. Caso contrário, com este ponto finalizamos a discussão sobre o GDPR. Espero que se comuniquem com Guilherme, Lorraine e Catherine também. Eu suponho que devem estar no grupo de redação. Países Baixos e Estados Unidos já estão incluídos nesse grupo e esperamos ter uma discussão breve no começo da sessão da redação do comunicado. Com este ponto, concluímos a discussão sobre GDPR. Eu peço que permaneçam nos seus lugares porque vamos avançar de imediato com a seguinte sessão. Obrigado.